Mas elas de volta na Popular FM neste sábado, recebendo o pastor Brandt e também a Helga, que falam, palestram pelo país afora sobre relacionamentos e sobre a família. E no bloco anterior, o senhor explicava muito bem essa incompatibilidade do mundo atual com estabilidade num todo. Agora, não podemos mudar o mundo de uma hora para outra. Então, a solução deve estar nas pessoas. O que vocês têm sugerido para as pessoas como um caminho na busca dessa felicidade tão almejada, tão desejada, mas tão difícil de atingir este estágio de se sentir plenamente feliz?
Em primeiro lugar, o que eu disse antes, né? Cultivar a afetividade, né? Porque o amor em si não é uma atitude, vamos dizer, o amor não acontece num momento e permanece para sempre. O amor tem que ser cultivado. Amar é um verbo, nós temos que fazer alguma coisa. Nós podemos comparar o nosso relacionamento como uma planta, né? Então, tem que ser adubada, tem que ser podada, tem que ser molhada, né? Umedecida, tem que receber água, sol. E assim também é um relacionamento conjugal. Nós temos que investir nele, mesmo atravessando as dificuldades. Então, tem que existir uma cumplicidade e tem que existir um desejo de investir no relacionamento. Porque é muito fácil nós, quando uma coisa não nos agrada, nós descartarmos.
Mas achar outra que substitua a altura também não é tarefa tão simples.
Porque ela em algum momento também vai nos trazer insatisfação e daí nós vamos voltar a descartar. Então o que nós podemos ver é isso, né? Se sucederem divórcios, acontece o primeiro, depois acontece uma nova união por um tempo e acontece um novo divórcio, porque os problemas vão ser os mesmos. Nós temos experiência de casais que nos colocaram isso. Num segundo matrimônio, que eles enxergam que as dificuldades são as mesmas que eles tiveram nos primeiros matrimônios. Só que agora eles sabem lidar diferente, de uma maneira diferente com essas dificuldades. Porque não existe um matrimônio perfeito, como não existe uma família perfeita. Né? Nós temos que aprender a lutar e a, dentro das nossas possibilidades, organizar a nossa vida conjugal. Não existe um casamento onde não existam problemas. Porque são duas personalidades que não vão se unificar, mas vão continuar sendo duas personalidades que vão ter que se adaptar uma à outra. E esse é o processo, é a necessidade que tem que acontecer. Também em relação aos filhos, né? Cada filho nosso vai ser um ser único, com uma personalidade única que nós vamos ter que aprender a lidar com ela, para que possamos ter um bom resultado na nossa criação, na criação dele e na educação dele.
E como melhorar a estabilidade das pessoas para se relacionarem? E aí, não apenas no campo amoroso, mas num todo na sociedade. Vocês acreditam que a escola deva mudar um pouco também o seu foco, se preocupando com essa formação das pessoas no sentido de relacionamentos? Ou qual seria o caminho que nós poderíamos traçar a partir de agora, no sentido de tentar melhorar isso nas próximas gerações? Já que me parece que, ao invés de melhorar, nós estamos dando passos para trás nesse caminho.
Nós somos um tanto quanto categóricos nessa questão. À medida que a gente afirma que tudo vem de casa. Não é a escola, não é a igreja, não é a sociedade. Claro, tudo influencia. Mas veja, nós temos que partir de uma definição clara do que é família. E nós abordamos isso nos termos assim, ó. Família é mais do que uma simples convivência entre pais, irmãos, filhos que se encontram sob o mesmo, que vivem e convivem sob o mesmo teto. Família pressupõe mais. Uma família pressupõe afinidade, pressupõe sintonia, partilha,
solidariedade,
transparência. Enfim, a família é um espaço onde a preocupação primeira é a conquista de corações. A partir do momento em que nós dedicamos a nós, cônjuge, tudo parte dali, né? Uma vez um juiz de direito afirmou de nunca ter visto uma delinquência juvenil provinda de lares onde os pais se dão bem. E nós, claro, apenas a título de exemplo, nós falamos assim, ó, porque o nosso público muitas vezes é muito seletivo, né? É mais na igreja. E nós colocamos isso. Pais que levam os filhos junto para a igreja não precisam buscá-los na delegacia. E isso tem uma grande dose de verdade nisso. Porque é a partir da atenção, do carinho, do incentivo que eu dou aos filhos em casa, ou seja, a partir do momento em que eu faço, eu tento, que o filho nota que a preocupação é a conquista do coração, o mundo não vai, ele pode fazer a cabeça, mas não o coração.
Eu acho que, também um pouco do que, respondendo ao que tu perguntaste, eu acho o seguinte, é um dos motivos que nós estamos escrevendo livros, né? O primeiro livro, esse, O Casamento em Barril de Carvalho, que, o que nós queremos dizer com isso, que o barril de carvalho conserva o sabor, ou até melhora o sabor. Então, também um casamento, quanto mais tempo juntos, melhor vai ser o sabor, porque nós vamos ter mais conhecimento um do outro e vamos nos aprimorando no nosso relacionamento. Por um lado, então, eu acho que os casais deveriam buscar mais ajuda, né? Através de literatura, como se relacionar. Nós vemos que as nossas ofertas para palestra muitas vezes têm pouco auditório, né? Poucas pessoas que se interessam. Nós trabalhamos muito com retiros para casais. Esses retiros não têm como visão fazer, vamos dizer assim, aperfeiçoar a fé também, né? Porque nós não podemos dividir a fé, deve caminhar com a nossa vida diária, né? Com o nosso cotidiano, não é uma coisa separada. Mas os nossos retiros são muito na direção de dar...
Dinâmicas
de como melhorar o nosso relacionamento, como resolver conflitos, como resolver aquilo que dificulta um bom relacionamento, né? Porque existem dinâmicas, existem exemplos, existem maneiras de nós nos ajustarmos um ao outro. Isso não é uma coisa inerente a nós. Nós temos que muitas vezes buscar ajuda. Também nós dois, como casal, tivemos nossas dificuldades e foi através de leitura e tudo mais que conseguimos nos aperfeiçoar.
Há quantos anos vocês convivem juntos?
Quase 43 anos.
Quase 43
anos. Nos perguntaram uma vez, quando fomos ao cartório buscar uma certidão atual de casamento, né? Mas é o mesmo casal ainda? O que é que vocês fizeram para permanecer? Digo, nós somos do tempo antigo. Quando uma coisa quebrava, a gente consertava. Hoje troca, né? Hoje parte para novidade.
Esse talvez, comparativo é bem...
Talvez só, ainda complementando o que há pouco o Darcy comentou sobre... Tu comentaste também sobre os casais, muitas vezes conviviam antigamente por necessidade. É uma verdade. Muitas mulheres se sujeitaram a viver uma vida inteira ao lado do mesmo homem. Às vezes até ainda muitas se sujeitam porque não tem como sobreviver. Então, uma das coisas que nós passamos para... Nós temos três filhas mulheres. Que nós passamos para nossas filhas foi o seguinte. Tenha em mente o seguinte, que casamento não é condição de vida. Em primeiro lugar, pense em se formar como pessoa, em ter a sua profissão, porque daí o casamento é um complemento, é algo que eu quero vivenciar.
É uma escolha,
é uma
busca.
Escolha, não é uma condição de vida. Eu não tenho que me submeter agora, mesmo assim, né? Então, eu estou junto porque eu quero estar junto. Eu estou procurando refazer meu casamento, aprimorar ele, vencer as dificuldades porque eu quero. E eu acho que isso é importante, porque também nas famílias, antigamente, a gente via muitos problemas, que talvez ficavam escondidos, né? Problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Que ficavam escondidos porque as pessoas tinham medo, né? Buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra era uma coisa de louco só, né? Hoje em dia nós sabemos que é diferente. Hoje em dia as pessoas buscam ajuda. Então também fica mais fácil a comunicação, o diálogo. E isso é muito importante para um casal e para uma família. O diálogo com o casal entre si e o casal com os filhos.
Vocês falaram antes sobre que é uma condição necessária o desejo de ficar junto. Geralmente, quando se está diante de uma possibilidade ou de um quadro de separação, este desejo ele já não existe mais, ou de uma ou de ambas as partes. É possível e vale a pena estimular a retomada deste desejo? Qual é o posicionamento de vocês em relação à separação? Para aquelas pessoas que nos ouvem e que veem na separação talvez o único caminho para a busca ou o reencontro da sua felicidade?
Nós trabalhamos muito tempo com aconselhamento, nos especializamos, fizemos cursos de psicologia pastoral, e eu principalmente fiz com ênfase na família, buscando esse trabalho. Muitos casais nós conseguimos levar à reconciliação através de dinâmicas, porque, como eu disse há pouco, o amar é um verbo. Muitas vezes, quando um casal está atravessando uma fase difícil, eles não enxergam mais no seu cônjuge nada de bom. Eles só veem o negativo. Então, no momento que tu consegue despertar nas pessoas, o olhar o outro também como uma joia, como alguém que tem qualidades, como alguém que tem dons, que tem coisas que... Uma das perguntas que a gente faz é o seguinte: o que que te levou a escolher essa pessoa como teu companheiro, namorado, companheiro de vida? Quais foram as coisas? Relembra isso. Isso não existe mais? Às vezes, quando a pessoa volta a enxergar o outro de um lado positivo, ele volta a ver que ele estava simplesmente só denegrindo a imagem do outro, entende? E isso estava levando eles à separação. Tanto que, em retiros que nós fazemos, nós em certo momento, sugerimos que um casal se sente frente a frente e um diga ao outro o que vê de bonito no outro. Porque o que nós mais fazemos quando nós temos alguma coisa em relação ao outro, dificuldade, é criticar. Nós não buscamos as qualidades do outro, nós buscamos os pontos negativos. E quanto mais buscamos os pontos negativos, mais nós nos distanciamos da pessoa. E as qualidades ficam aonde? Né? Então, quando nós rebuscamos o bonito do outro, o que me levou a escolhê-lo, muitas vezes nós conseguimos de novo nos reencontrar e descobrir que podemos renamorar e nos... Então, muitos casais conseguimos fazer com que novamente recomeçassem a partir desse reencontrar-se.
Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde, que tem muitas novidades da coleção Primavera-Verão. E com o novo horário de atendimento, das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30, para facilitar as suas compras. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Ligue e informe-se pelo 0800-707-0809. Univates, investir em você é uma grande ideia. A doutora Rita Sotelo realiza lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Marque uma consulta pelo 3762-1113 ou 3748-3761 e tire todas as suas dúvidas.